programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
Senhoras e senhores, todas e todas, UFC fans, watching around the world, live from the sold-out HSBC Arena in Rio de Janeiro, Brasil.
Fala galera ligada no MMA Brasil, Alexandre Matos de volta, depois de não sei quanto tempo aí que eu não ancoro mais esse negócio, nem sei mais fazer isso.
Depois do último jogo do Palmeiras segunda-feira.
Provavelmente deve ter sido o último, né? Verdade, tomara que não aconteça mais até o final do ano.
Não, se bem que o Bruno tá viajando bastante aí, né? Foi pro Macapá,
foi
pra
trabalho,
Tocantins, né? Enfim.
Andou se escondendo por aí, né? Então estamos aqui, como vocês já repararam, o Bruno Sader não está presente, está lá no Allianz Parque, vendo o time do
Pacaembu hoje.
Ah, no Pacaembu hoje? É. Ah, que beleza. Não tem. Time que não tem moral no próprio estádio é outra coisa, né? Vamos deixar esses clubismos pra lá. Vamos voltar aqui pro nosso foco. Quando ele ouvir isso aqui no offline, ele vai ficar puto da vida com a gente. Mas bom dia, boa tarde, boa noite pra todos que nos ouvem no nosso feed. Boa noite pra quem nos ouve aqui ao vivo, direto desses estúdios maravilhosos da Central 3, diretamente de Pinheiros, aqui em São Paulo. Boa noite, Matias Pinto. Tudo tranquilo, meu camarada?
Boa noite, Alê. Mais uma segunda-feira aqui com a presença dos leitores do MMA Brasil, fazendo a mesa aqui do It's Time.
O pessoal fica xingando muito no programa do Trajano.
Começa logo. A gente já sabe do público que a gente está lidando.
Já está acostumado, né? Então é isso aí, galera. Então, e assim como vocês já viram que eu estou aqui no lugar do Bruno, vocês já viram que, obviamente, se eu estou no lugar do Bruno, eu não estou no meu lugar de padrão. No meu lugar de padrão está nosso grande colaborador, nosso grande leitor há muito tempo. E eu não vou nem falar daqui a pouco. Outro dia você fala isso sozinho, vocês dois, inclusive. Bruno Costa, meu grande amigo gaúcho, também morador de São Paulo, de Barueri especificamente. Seja bem-vindo, meu camarada.
Boa noite, Alexandre. Boa noite a todos os nossos ouvintes. Muito obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui falando de MMA com vocês. MMA e boxe também.
Isso,
talvez.
Hoje
não sei.
Talvez
não. Não sei, não. Quero fazer a introdução. Não sei, talvez.
E aqui, como o Felipe Biancardi Justi já começou aqui nos comentários, Thiago Kiel no estúdio, reforço de peso. O grande camarada Thiago Kiel. Felipe Biancardi vale nada, né, bicho?
Felipe Biancardi, maior homem do mundo.
Ele sempre tá certo, sempre, né? Pra tá começar. Certo. Não é o MVP à toa, Felipe Biancardi tá sempre.
Boa noite, Alê. Boa noite, Matias. Boa noite, Bruno. Do lado do único Bruno possível aqui, né? Lógico.
Lógico.
Boa noite, Titi, que vai ser apresentado logo mais. Vamos aí, obrigado pelo convite e vamos comentar mais um final de semana de lutas.
Isso, o Rafael Oreiro já está aqui comentando, Leonardo Paz, Heraldo Barril, grande Heraldo Barril lá de Salvador, já falando aqui do sufoco que o Rockhold tomou, a gente vai falar bastante disso aqui também, Renato Pinheiro mandando boa noite aqui para todo mundo. Vamos falar aqui à noite, a gente vai falar do UFC Fight Night 116 que aconteceu em Pittsburgh, em paralelo a... Luta do ano, mais uma luta do ano, né, Mati?
Não, eu até brinquei, né? Parece que toda semana tem a luta do ano, né?
Parece aquela época de luta do século, né?
Luta do século.
A luta do século, que tem várias lutas do século.
O século que tá só no ano 17.
Exatamente, mas já tiveram várias lutas do século. Então a luta do ano é a mesma coisa, né? O empate entre o Gennady Golovkin e o Nilson Canelovski que aconteceu em Las Vegas. Vamos começar, inclusive, pelo boxe. Você vê que eu tô tão enferrujado de ancorar esse negócio que, porra, eu olhei aqui, tem dois aqui do meu lado, tem um editor aqui, eu esqueci que tem mais uma pessoa online aqui que tá sendo comendador de Bangu, o dono dessa porcaria aqui, né? Meu camarada, Tidi foi mal, bicho, mas eu quase comecei a falar aqui, esqueci de você, bicho. Foi mal.
Quem não aparece é sempre esquecido, né, cara? Então, não tô de cara aí... O cara que tá em Bangu, sempre rola esse preconceito, já rolou gordofobia, né, na apresentação do Kiel. Tá uma zona isso aí, o Bruno precisa voltar pra botar ordem na casa, já falaram aí que o cara que não tem, o time que não tem estádio falando que o outro não tem moral no próprio estádio. Tá a zona. Boa noite todo mundo, boa noite vocês que estão aí no estúdio, boa noite a galera que tá ouvindo e espero que nós tenhamos um debate muito bacana essa noite.
O Tintin lembrou aquele comentarista lá que falou que esse programa tá uma porra.
Tá porra, tá.
Sensacional, esse programa tá uma porra. Começamos bem, entendeu? Então vambora falar. Vamos soltar de novo aqui o
Akon.
A entrada aqui do box. Agora sim nós vamos continuar o nosso programa. Vamos começar o programa de verdade. E por que a gente vai começar do box, já que nós somos o MMA Brasil e, teoricamente, o evento mais importante deveria ser o UFC Fight Night 116? O UFC Fight Night 116 ele foi tão menos importante que a luta de box que o presidente do UFC estava na luta de box. Então, o Dana White, em vez dele ir a Pittsburgh valorizar o seu produto, a sua empresa, ele estava fazendo o que todos nós gostaríamos de estar fazendo também. Ele estava ocupando um assento na T-Mobile Arena em Las Vegas para assistir de perto Gennady Golovkin contra Saul Canelo Álvares, disputa do cinturão do título linear do peso médio, né? Tava o cinturão da WBA, da IBF do Golovkin, o cinturão da The Ring do Canelo estava em jogo, né? O da WBC não estava. Uma luta aguardada há pelo menos uns 2 anos, né? O Golovkin já vinha tentando lutar com o Canelo há muito tempo. E por que essa vontade do Golovkin de lutar com o Canelo? O Golovkin, ele tinha, na época, ele estava com 33-0, 32-0 e uma sequência de nocautes enorme e 12 defesas consecutivas, 13 defesas consecutivas do cinturão do peso médio, e ele era um ilustre desconhecido, né? Um cara que até 2010 nunca tinha lutado nos Estados Unidos. Ele precisava de uma luta de peso para ele. Ele precisava do que o Oscar De La Hoya foi pro Floyd Mayweather, do que o próprio Floyd Mayweather foi pro Canelo Álvares. Ele precisava de uma luta dessa para elevar o nome dele e ele finalmente começar a ganhar dinheiro. Um lutador que hoje está com 35 anos, já está dando sinais que está mais perto da aposentadoria do que do seu auge. E ele precisava de uma luta grande dessa, né? E o grande nome do boxe mundial hoje, pós Floyd Mayweather, né? Considerando que, assim, a gente pode considerar que Floyd Mayweather está aposentado desde setembro de 2015, né? O que aconteceu agora, dia 26 de agosto, foi uma brincadeira para ganhar milhões de dólares entre ele e o Conor McGregor. Não foi uma luta de verdade. É por isso que a luta do ano foi essa de sábado agora, não foi aquela luta de trás. Se você quisesse falar que a luta do ano tinha sido Andrew Ward com Sergey Kovalev, ou se Klitschko. Você quiser falar que a luta do ano Joshua. Foi Klitschko e Joshua, ou então vai ser em dezembro, Vasilomachenko contra Guillermo Rigondo, tudo bem, sem problema. Não foi Floyd Mayweather contra McGregor, não interessa os números que essa luta tenha envolvido, não foi uma luta de boxe de verdade. Então, o Golovkin fez muita força para essa luta acontecer. O Canelo fez a carreira dele toda como médio ligeiro, que é a categoria abaixo do peso médio, e ele falou que ele precisava de um tempo para se acostumar com o peso médio. Essa desculpa pareceu uma baita de uma amarelada que ele estava dando pro Golovkin, e a luta acabou acontecendo, né? Ela chegou a precisar que o Golovkin entrasse no ringue depois que o Canelo nocauteou o Amir Khan. Fala, meu irmão, e aí, é agora ou não vai? E aí o negócio falou, não, vai ter que sair agora, né? Aí entraram em acordo a K2, que é a empresa dos críticos, que são os empresários do Golovkin, entraram em acordo com o Oscar De La Hoya, que é o empresário do Saul Canelo Alves, e finalmente aconteceu nesse fim de semana agora, que é o fim de semana que se comemora a independência do México. Então é um fim de semana, é um sábado importantíssimo no calendário anual do boxe, né? Tanto o 5 de maio quanto a independência do México, são os dois, eram os dois sábados que o Floyd Mayweather costumava lutar, né? São os dois fins de semana que a comunidade do boxe está mais atenta, porque o país número um do boxe é o México, né? Então, por respeito às tradições do México, eles usaram esses dois dias. E aí muita gente achou que a luta fica esvaziada, porque por mais que não tenha impacto esportivo, a luta do McGregor com o Mayweather ofuscaria a luta do Canelo contra o Golovkin, e pelo menos na preparação para a luta e no buzz que ele gera da pré-luta, ofuscou muito, né? Por muito tempo a gente nem ouvia falar de Canelo e Golovkin. É, felizmente, para alegria de quem gosta de esporte de verdade, as primeiras estimativas que saem é que essa luta de sábado vendeu mais de 2 milhões de pacotes. Foi o terceiro maior gate, né? Terceira maior renda da história do boxe, só perdendo para Maypack, para Maymack, só para as duas lutas do Mayweather contra o Pacquiao e contra o McGregor. É, fez mais de 30 milhões, é o maior, por exemplo, nenhum evento do UFC fez uma renda do tamanho de Canelo e Golovkin. O Golovkin finalmente teve a luta que ele queria, finalmente teve o adversário de renome e de exposição que ele queria, só não teve o resultado que ele queria, né? E se depender, inclusive, de Adelaide Bird, ele conseguiu menos ainda. É, Brunão, qual estava sendo sua expectativa antes dessa luta? E, esportivamente, ela atendeu o que você estava esperando? Ou ficou faltando alguma coisa?
Não, Alexandre, na verdade é o seguinte, eu comentava contigo, inclusive, antes de começar o programa, que eu sou um novo atleta amador do boxe, com todas as minhas habilidades.
Muito bom.
E comecei a estudar alguns lutadores, porque eu quero me aprofundar um pouco mais no assunto, quero entender um pouco mais, saber, inclusive, sobre pontuação, regras do boxe, quais os estilos que cada lutador tem, o que cairia melhor para mim, por exemplo, para eu fazer durante treinamentos. Então eu comecei a pesquisar bastante antes dessa luta sobre os estilos de cada um. E eu sabia então, antes da luta, que nesse caso, pelo menos, quem ia ser o caçador ia ser o Golovkin, e quem ia tentar fazer um jogo de contra-ataque, de mais movimentação, seria o Canelo. A luta atendeu bastante o que eu esperava. Eu li vários comentaristas antes da luta prevendo uma queda de rendimento do Golovkin por causa das últimas lutas dele, a idade que tem se aproximado, e muitos deles achavam que estava caindo o rendimento do Golovkin e que por isso aumentavam as chances do Canelo. A luta atendeu perfeitamente as minhas expectativas. Eu te falei também, eu dormi na hora da luta e recuperei logo depois que ela acabou. E eu não consegui entender muito bem até agora, como a maioria das pessoas que assistiu a luta, eu não entendi ainda a pontuação da Adelaide Bird. Mas a luta foi exatamente o que eu pensava. O Golovkin sendo caçador, o Canelo tentando ter mais sucesso nos contra-ataques. Começou muito melhor a luta, terminou também melhor, mas teve um domínio grande do Golovkin do terceiro ali até o nono round, claramente, pelo menos, até o décimo também. Mas era exatamente isso que eu esperava.
Primeiro, segundo, décimo primeiro, décimo segundo.
Décimo primeiro, décimo segundo, exatamente. Eu vi alguns outros um pouco mais parelhos, a gente falava antes também, o décimo.
Décimo,
um pouquinho
terceiro.
Mais aproximado, exatamente, o terceiro. Mas sem margem para a pontuação da Adelaide Bird, que viu 118 a 110, né?
É, ela só deu o quarto e o sétimo,
quarto, sétimo.
Assalto pro Golovkin. É um absurdo, surreal. Uma pessoa dessa continuando assim, ela tem um vasto histórico prestado não só pro boxe, como também pro MMA, né? Ela já vem aí há muito tempo fazendo barbeiragens homéricas em lutas. E aí veio o Bob Bennett, que é o diretor executivo da Comissão Atlética de Nevada, dizer: ah, ela teve um mau dia, ela já esteve em 115 lutas, disputa de cinturão e eliminatórias de boxe, ela sabe o que ela está fazendo. Não, ela não sabe o que ela está fazendo, faz tempo. Inclusive, se ela já soube o que ela está fazendo antes de eu nascer, eu não sei.
Inclusive, foi veiculado, eu estava lendo em alguns sites americanos, o Yahoo Sports e a ESPN. Claro que isso não acontece com a facilidade com que se gostaria. Os promotores de lutas, eles não têm influência sobre quem, teoricamente não têm influência sobre quem seriam os juízes laterais das lutas, mas vários deles têm tentado afastá-la dos julgamentos das suas lutas principais, de disputa de cinturão, porque tem medo do tipo de decisão que pode sair da canetada dela.
Aliás, Kio, você viu um vídeo que ela tentou explicar os argumentos dela? Não é nem recente esse vídeo, né? É um vídeo mais antigo.
É um vídeo mais antigo que ela está tentando explicar, que ela é questionada qual é a metodologia, o que ela marca, como ela marca as lutas. E até foi o Oreiro que mandou no grupo dos colaboradores
do WhatsApp, isso.
E claramente ela está você percebe pelo tom de voz, pela forma que ela tá falando, que ela não sabe muito bem definir o que ela tá fazendo. E no final, a pergunta do entrevistador, lembrando que esse vídeo não tem nenhuma relação com a luta de ontem,
sim, sim.
Ele é bem antigo, mas a pergunta do entrevistador é: ah, então por que existem tantas diferenças tal entre decisões de julgadores, se existe um critério? Ela diz: ah, eu não sei, talvez eles utilizem outro critério. Talvez ela esteja errada, né? Porque, inclusive, como você dizia, a gente já assistiu muitas lutas de MMA em que ela participou do julgamento e foram mal julgadas. Se as pessoas forem procurar no MMA Decisions, por exemplo, ele tem uma ferramenta que é o Split Decision Tracker, alguma coisa assim, que ele marca sempre em amarelo quais são as lutas que tiveram decisão dividida, né?
Não, e o amarelo é o cara que foi o placar dissonante. Isso,
que foi o
cara que obrigou, que transformou a decisão em dividida.
Transformou em dividida. E você pode procurar que ela e o Sal D'Amato são os campeões de lutas com esse tipo de placar, né? Com lutas com, não lutas controversas, como foi no final de semana passado, que claramente a gente sempre sabe que pode surgir uma split decision, mas aquelas que eram claras de fase pontuação e foram pontuadas de uma forma equivocada, né? E a luta de ontem foi um desses casos, porque obviamente existe ali uma margem para você discutir, ainda mais no boxe, que são muitos rounds, então a chance de um round mais parelho é maior do que no MMA. A gente falava, o terceiro e o décimo, eventualmente você pode marcar pro Canelo.
E aí você tornaria a luta empate.
Você tornaria a luta empate, que foi o que um dos juízes laterais, inclusive, marcou. Mas você tem que, na dúvida, sempre estar marcando pro Canelo, mas é plausível. Existe, não é nenhum absurdo, vamos dizer assim. Agora, o que ela marcou não tem nenhum subsídio, porque do quarto ao nono foram rounds claríssimos pro.
O Oscar de la Hoya, que é o agente do Canelo Álvares, disse que não consegue entender a pontuação dela ao final da luta. Ele disse que até viu vitória do Canelo, mas que a pontuação que ela chegou, ele não consegue entender como ela fez.
E o de la Hoya, nesse tipo de ponto, ele não é o cara mais honesto que tem, né? Nesse tipo de emissão de opinião, tá? Não tô querendo fazer julgamento do caráter do Oscar de la Hoya, não. Mas nesse tipo de comentário que ele faz, ele não é o cara mais honesto, ele não é o cara mais imparcial que existe, né? E pra ele ter falado um negócio desse é praticamente um sinônimo de que, porra, olha, você fez uma merda antológica, né? Diego Tintin, você tava... Um terço da luta você perdeu, né, Tintin? Porque Tintin tava na labuta no sábado, cobrindo o UFC Fight Night 116. Ele perdeu alguns assaltos iniciais de Canelo e Golovkin e já recuperado, né, essas lutas perdidas. Do que você viu, Tintin, dali pra frente, cabia essa polêmica inteira? Aliás, você viu a luta na transmissão original ou na narração brasileira? Porque houve uma diferença grotesca, né, do que estavam tentando passar na transmissão nacional. Por isso que a gente esquece de Bangu, tá vendo? Tem um barulhinho de...
Ei, Alexandre.
Ah, voltou.
Chegou aí? Chegou. Eu tava vendo a luta na transmissão nacional mesmo, né, mas como eu tava fazendo o play-by-play do UFC... Eu deixo o volume muito baixo, quase que não mudo. Só pra tentar pegar alguma reação de galera, mas tentar evitar os comentários pra não ser influenciado na hora que eu tô escrevendo, né?
Certo.
Então eu tava com essa tipo de transmissão, vi a luta a partir mais ou menos do quinto round, se eu não me engano. E engraçado é assim, que eu perdi um terço da luta, como se falou, e esses dois terços, esses oito, sete rounds mais ou menos que eu vi, Nesse universo eu já vi o Golovkin ganhar uns 4 rounds. Então a Adelaide Burt só marcou 2 rounds pra ele, né?
Então só o que você viu já tá errado, né?
Soa como absurdo, até se você só vê uma parte da luta que o Golovkin só tenha ganho 2 rounds. Enfim, foi uma luta espetacular, né? Até quando a gente cria uma expectativa muito grande assim, para um combate, o mais comum é ele ser um pouco menos do que você está imaginando, mas esse aí entregou realmente na medida certa, muita emoção até o final, com os lutadores dando um show de boxe, um show de coração, né? Então realmente aí, como você falou, bem provável que tenha sido a luta do ano. no boxe, né? Eu sei que tem mais autoridade do que eu, pra ver se você assiste muito mais luta de boxe do que eu, mas acho que eu vi, com certeza foi a melhor.
É muito legal, né? Eu até coloquei isso no começo da resenha, que é muito legal quando a gente espera muita coisa de uma luta, espera a luta aconteça por muito tempo. É muito comum que a gente espere por muito tempo e a luta não entregue o que você, a alta expectativa que você fez, porque quanto mais você aguarda, você vai aumentando a expectativa. Isso aconteceu clarissimamente em Mayweather contra Pacquiao, né? E não aconteceu em Canelo Álvares e Jared Golovkin. Então isso é sensacional, porque o boxe ganhou muito com essa luta, né? Tirando o placar, né? Isso que no final das contas é uma merda. Porque a pessoa vai falar, todo mundo ganhou, né? O Canelo ganhou uma revanche, o Canelo não perdeu uma luta que muita gente achava que ele ia perder. O Golovkin conseguiu a luta que ele queria e vai conseguir outra, porque esse empate provavelmente vai render uma revanche imediata. Os dois saíram do ringue falando, né? Os fãs que adoraram a luta vão ter a possibilidade de ver uma segunda que vai ser provavelmente tão legal quanto a primeira, e agora com o ingrediente de que ele já tem conhecimento empírico, né, do que viram no ringue um do outro, para poder se adaptar e montar novos planos de luta pro segundo. Ou seja, todo mundo ganhou, menos o boxe, porque o boxe não precisava de um placar que nem aquele da Light Bird, né? Não precisava de um 118-110, um esporte que já sofre muito há muito tempo por motivos diferentes, com dúvida em relação ao caráter de quem promove, de quem organiza o esporte, né? Já foi um esporte muito atrelado à máfia, muito atrelado à manipulação de resultado. Hoje, eu não vou dizer que não existe, mas pelo menos nesse nível que a gente está falando, não existe mais, né? Um cara que nem o Canelo, que nem o Golovkin, um cara desse não vai entregar uma luta. Não, assim, não tem dinheiro que pague ele entregar uma luta do que ele teria de recompensa, mesmo ele perdendo uma luta altamente disputada. Vamos supor que o Golovkin tivesse vencido, como foi o meu placar, como foi o placar do tanto do Kio quanto do Bruno que estão aqui. Aí vai ter variação, alguém vai dar 115, 113, 7 rounds a 5, alguém vai dar 116, 112, 8 rounds a 4 pro Golovkin. Mas mesmo se o Canelo tivesse aí derrotado, era uma luta que ele saiu derrotado gigante, né? Porque ele saiu derrotado contra um cara que nocauteia todo mundo, que tá ganhando bem, que vinha ganhando bem, tirando a última luta dele contra o Daniel James.
Maior que ele, né?
Maior que ele, exatamente, numa categoria maior que ele. Lembrando que as 4 lutas que o Canelo fez para se preparar ao peso médio, 3 foram contra meio médios. Apesar da luta sendo peso médio, 3 adversários desses eram meios médios, então não tinha cabimento nenhum para aquela luta existir, né? Se ele tava querendo se preparar pro peso, vai pegar um peso médio de verdade, como é o Golovkin, um cara que tava para subir pro super médio, inclusive. Se essa luta com o Canelo não fechasse, o Golovkin ia subir. Tintin, você acha que já cabe mesmo uma revanche imediata? O Golovkin meio que varreu a categoria, né? E muita gente não quer mais lutar com ele.
Pode ser esse cenário de falta de adversários também, mas eu gostaria muito de ver uma revanche imediata, porque luta boa a gente repete, né? Então, se os dois toparem aí, parece que foi um sucesso, né? Que você tava falando de comercial, na sucesso comercial a luta, faz muito sentido que eles repitam aí, todo mundo sai ganhando e os fãs saem ganhando com mais uma luta de altíssimo nível. Eu queria pedir para você aqui, Alexandre, um tempo rapidinho, pra gente dar uma lida aqui nos comentários que a gente tem no Facebook.
Boa.
O Eugênio Veronese está sempre aqui com a gente, apareceu também, Yuri Campos, Cássio Coutinho da Penha, mandou um salve aí pra gente. Rodrigo Nader mandou um salve, galera. Citou aqui o Chico Matias.
Chico,
acredito que seja o Chico Patti, né? O homem, sim, aí da, sim, casa. A Adriana aqui falou que tá revoltada aqui com a juíza que deu o round 8 pro mexicano.
Não, isso que eu queria saber. Eu acho que ele tá falando aqui que deu 8 rounds pro mexicano. Deu 10.
Deu 10.
Desculpa.
Foram 10 rounds que ela marcou.
Pior ainda, né? Se ela tivesse dado 8, já teria sido feio.
Aniversariante Arthur Malasquina, Alexandre, aparecendo aqui.
Grande professor.
Um grande abraço aí pro nosso querido professor.
Nosso grande colaborador também, nosso grande camarada aqui. Excelente pessoa, do mais alto nível. Desde que eu ia falar uma coisa, mas deixa pra lá.
Uma senhora que saber disso. Apareceu aqui também, Alexandre, ao contrário dessa corja aí de Malasquina, Kio,
de Costa,
Del Paz, apareceu aqui uma senhora de muito respeito, a mãe de família, que criou muito bem seus filhos aqui, Dona Zeza Passos, Alexandre.
Pô, pelo menos os dois mais novos ela criou bem, né? O mais velho não tenho certeza, não. Grande abraço à minha mãe, grande beijo pra minha mãe, tô com saudade, mãe.
Gabriel Farelli aqui, pela primeira vez, optou por assistir uma luta de boxe em vez de MMA e não se arrependeu nem um pouco, né? Um lutaço realmente. Vinícius Maia falando que é pela primeira vez conseguindo acompanhar ao vivo. Grande abraço aí, Vinícius, volte mais vezes. É, ele comentou aqui que pensou que o Sal da Mata era ruim, mas essa mulher sofre de glaucoma, né? Realmente,
coisa feia que ela fez,
a Dalage não agrada muita gente, não, né?
Coisa feia que ela
Guilherme Castro apareceu aqui também.
Ainda mandou um abraço pro conterrâneo dele, né? Meu conterrâneo,
Bruno Bruno.
Só um recadinho.
Os dois torcem pro mesmo time, né? Os dois colorados, né?
Só pra avisá-lo que eu entendi muito bem o recado de boa segunda, viu? Tem gente que já passou isso por mais vezes, mas vamos deixar pra lá pra não ofender mais ninguém que tá aqui, né,
Titi? Vocês que são colorados que se entendam, Bruno. O Cacho vai adorar eu chamar isso de colorado. E o Macedo aqui chegou também. Hoje, não sei como é que foi a vampetagem dele, né, Alexandre? Porque ele sempre
pois
fala
é, ele
que...
sempre tenta vampetar lá pra fugir.
E da... o José Mário Novaes também mandando luz aqui pra gente.
Ex-preparador físico do pessoal da Pitbull Brothers. Estamos com a audiência qualificada aqui hoje, muito legal. É, Bruno, não vamos falar aqui de segunda, não, vamos falar de sábado. É, teve algum aspecto da atuação do Canelo que te surpreendeu? Ou era o que você estava esperando mesmo? E você achou que ele daria aquele calor mesmo pro Golovkin?
Do Canelo eu esperava exatamente aquilo. Eu esperava que ele desse sim um calor no Golovkin. Mas eu fiquei surpreso com algumas atitudes. Eu sei que em algumas lutas dele ele já fez, por exemplo, de ficar um pouco mais próximo às cordas e apostar em alguns contragolpes contra os adversários dele. Eu não imaginava que ele fosse fazer isso contra o Golovkin, porque é uma armadilha terrível também. Ficar perto de um homem bruto daquele jeito que bate forte como ele bate. Eu achei que faltou um pouquinho pro Golovkin também explorar os golpes no corpo. A estatística
bateu
final
muito pouco, só foram 8, né?
Isso, a estatística final da luta mostra que ele explorou muito pouco esse tipo de golpe. Eu não sei se ele estava com medo de tomar algum contragolpe ali, algum uppercut do Canelo, porque ele faz muito isso nas lutas dele.
E o Canelo é mais rápido que ele, né?
O Canelo é muito mais rápido que ele, mas assim, eu já esperava que o queixo do Golovkin fosse segurar a onda se ele tomasse algum contragolpe com uma velocidade maior do Canelo. Eu só acho que isso um dia vai acabar. Isso um dia tem que acabar. O queixo dele tem que ir pra vala uma hora ou outra.
Não, porque não é possível, né?
Exatamente. Ele precisa melhorar um pouco a defesa dele. Não pode se basear só nisso. Ele caminha pra frente o tempo todo. Ele aceita tomar golpe no queixo pra avançar.
Frente, né?
Isso. Mas uma hora isso não vai dar certo. E cada vez passa mais o tempo, ele não vai ganhando queixo com a idade dele.
Pelo
então, eu acho que é uma estratégia perigosa. E não sei em quem eu apostaria numa segunda luta. Talvez ainda no Golovkin. Mas eu acho que é uma estratégia perigosa e que ele podia variar um pouquinho mais de repente os golpes na cabeça com os golpes no corpo também pra ajudar um pouquinho mais, desacelerar ainda mais o Canelo, o ritmo dele durante a luta.
Kio, eu vi muita gente falando que achou assim, tem muita gente que não acompanha direto, né, então acaba tendo uma impressão baseada no universo pequeno de ter achado que o Golovkin estava muito lento e que principalmente quando você vê o referencial de um cara que é mais leve, menor e mais rápido, você vai achar o cara mais lento. Você achou que isso impactou na atuação do Golovkin? A luta foi mais equilibrada do que o próprio Golovkin estava esperando por conta disso? Ou o jogo do Golovkin é daquele jeito mesmo e ele está acostumado a lidar com esse tipo de movimentação?
Cara, eu acho que, assim como o Bruno, me surpreendeu um pouco, mas o problema é que o referencial faz diferença também, né? Porque o Canelo é mais rápido que o Golovkin. Então, não necessariamente ele estava lento.
Sim.
Porque ele estava lutando contra um lutador que é mais rápido que ele. Então, eu acho que isso pode ser um ponto. Eu não sei se a categoria também faz diferença nesse ponto, apesar dele não ter lutado contra pesos médios. Pra se
ele lutou ambientar. No peso médio.
Ele lutou no peso, ou seja, ele carregava mais peso.
Isso.
Então isso deveria já estar, de certa forma, equalizado, mas pode ser que a categoria faça alguma diferença. Agora, essa diferença eu acho que não deveria ser tão grande. Eu acho que talvez o que faça mais diferença para as pessoas dizerem isso seja o referencial, porque você estava vendo um lutador menor que era mais lento que o lutador maior naquele espectro de análise. Só que isso já era, de certa forma, esperado. Eu achava, acho que assim como o Bruno, que ele teria, que a luta seria mais fácil pro Golovkin. Eu não sou um grande especialista de boxe, mas eu achava que ele teria mais facilidade na luta, até pelo estilo do Canelo. Eu acho que ele ia acabar achando mais brechas e capitalizando mais. E até eu acho que o início foi esperado, mas eu acho que o final, que o Canelo se recupera e ganha e rouba alguns rounds, eu não esperava. Eu achava que uma vez que o Golovkin dominasse a luta,
ele ia
direto até o final de uma vez.
Esse aspecto é curioso, que eu até botei na prévia. O seguinte, o Canelo, apesar de ele ser um lutador mexicano, ele não tem o estilo de boxeador mexicano. Ele não é tipo um Léo Santa Cruz, tipo Abner Mares, aqueles caras que tipo, parece um touro, entendeu? Bota a testa no peito do adversário e sai socando igual um louco. O Canelo não tem esse estilo. O Canelo é mais boxeador. O Canelo é mais clássico do que esses caras. Mas o Canelo tem sim sangue mexicano correndo nas veias. De sangue mexicano, que eu digo, de boxeador, óbvio, que puta é mexicana, né? Pelo amor de Deus. Né? Que ele tem sangue de lutador mexicano correndo nas veias dele. Então, o que eu imaginei? Eu imaginei que o Golovkin começaria a luta um pouco mais forte e que ele manteria esse nível mais forte por um certo tempo, e que essa veia de lutador mexicano do Canelo afloraria no quarto final da luta, e que ele cresceria. Aconteceu dele crescendo no quarto final da luta, não foi por causa disso, mas foi porque ele demorou muito para lutar do jeito que eu tava esperando que ele fosse lutar desde o começo. Essa parada que o Bruno falou, que ele lutou muito procurando as cordas, que ele tomou muito esporro do Ed Reynoso no corner, o técnico dele cansou de brigar com ele, e ele voltar a fazer a mesma coisa. Falou, pô, você tá maluco, para de fazer isso, você vai acabar tomando uma porrada aí, vai acabar correndo e sendo nocauteado, sai daí, sai, não deixa de te encurralar nas cordas, se movimenta, anda de lado, sai muito, bate, sai, roda bastante, faz o Golovkin cansar. Porque uma coisa que eu apostei muito era na movimentação do Canelo junto com o ataque no corpo, faria o Golovkin diminuir o ritmo, e aí essa diminuição de ritmo permitiria que o Canelo crescesse no final da luta. E aí só no final da luta ele resolveu se movimentar, né? Então, eu tive a impressão que... Dei a impressão que o Canelo poderia ter engrossado mais ainda a luta se ele tivesse lutado... Se ele tivesse usado uma estratégia ofensiva mais adequada durante a luta inteira. Eu achei que ele perdeu muito tempo tentando atuar no contra-golpeador de um modo errado. Tentando se encurralar para poder sair no contragolpe. Ele tinha que atuar como contragolpeador, até porque ele tinha que deixar o papel de stalker para o Golovkin se desgastar, e depois ele começaria a se movimentar para fazer o Golovkin cansar. Isso não aconteceu. Talvez isso aí valha ele revendo a luta com a de Reynoso em casa e tal, e olhar para uma revanche e falar, ó, tá vendo? Se a gente lutar assim desde o início, é uma parada que você vai, de repente, esses dois últimos rounds que você consegue isso mais cedo. Né? E aí você torna a luta ainda mais aberta, né? No 11º round, pra mim, a luta tava decidida já. O Canelo só ganha se nocautear. Aí ele solta uma bazuca daquela no queixo do Golovkin. O Golovkin nem pisca o olho e continua andando pra frente, falando, meu amigo, ele não vai ser nocauteado. Entendeu?
Essa bazuca tem que vir no quinto round, né?
E eu não sei, entendeu? Porque, não é assim, eu acho que o Canelo teria nocauteado qualquer peso médio com aquele golpe de anteontem. E nem... não fez nada. A cabeça do Golovkin foi pra trás, ele voltou e continuou do jeito que ele tava andando pra frente. Falei, meu Deus do céu, cara.
Se comparar, por exemplo, com o nocaute dele contra o Amir Khan.
Isso, exatamente. Eu achei que esse foi pior.
Exatamente.
Esse foi pior. O Amir Khan caiu babando, perdeu umas 3 vidas ali. Né? Se ele tem mais de uma vez, ele perdeu umas 3 ali. Naquele negócio que foi todo torto, todo duro. Falei, nossa senhora. E o Golovkin não aconteceu nada. Falei, meu Deus do céu, não é assim que você vai ganhar dele. Entendeu? Não é dando um plantadão, que é uma coisa que o Canelo meio que se acostumou. E a luta do Amir Khan tava saindo da mão dele. Ele não tava lutando bem. Né? E aí ele achou aquele porradão, porque aí a vantagem de peso, inclusive, era a favor do Canelo naquele dia. Que não era a favor desse. Então, sei lá, talvez... Eu me empolgo muito pra essa revanche, mais pelo lado do Canelo do que pelo lado do Golovkin. Eu acho que o Canelo tem uma condição de fazer uma luta melhor na revanche do que ele fez nessa primeira luta. Entendeu? Então eu acho que ele tem como adequar alguns erros que ele cometeu, principalmente estratégicos, e trazer o Golovkin para uma armadilha que vai ser uma armadilha mais eficiente, mas que vai render frutos mais cedo pro Canelo. Então eu tô muito empolgado aí para essa revanche. esse final de ano do boxe é sensacional, né? Parece que já confirmaram o Joshua contra o Kubrat Pulev. Já confirmaram o Deontay Wilder com o Luiz Ortiz. Provavelmente esses caras vão se cruzar no começo, no primeiro semestre do ano que vem, os vencedores. Como a gente falou, já anunciaram também Guillermo Rigondeaux contra Vasyl Lomachenko, que é o grande clássico das categorias mais baixas. São os dois melhores lutadores do mundo das categorias mais baixas. Então o que você tem abaixo de meio médio é o que o boxe tem de melhor para oferecer, é o Rigondeaux e o Lomachenko. Então temos aí momentos épicos ainda pro boxe até o final do ano, mas principalmente para essa revanche aí do Canelo e do Golovkin. Se a gente seguir a programação do calendário mexicano, vai acontecer 5 de maio, 6 de maio, num sábado ali em maio, do primeiro sábado de maio. Mas então é isso aí, vamos fechar aqui o assunto do boxe. Provavelmente o assunto do boxe vai voltar no Minuto do Boxe. Aliás, o Minuto do Boxe está no nosso YouTube, foi gravado durante essa semana. Biel Carvalho junto com Pedro Carneiro gravaram lá, depois a gente vai retomar para pegar essas notícias do final do ano e fazer uma avaliação mais aprofundada ainda de Canelo e Golovkin. Mas então por agora nós vamos voltar aqui nossa atenção para Pittsburgh para o UFC Fight Night 116. Solta a nossa trilha ali, por favor, Matias. UFC Fight Night 116, que aconteceu na... Caraca, bicho, eu não consigo me decorar. Passei a vida inteira chamando de Consol Energy Center o ginásio do Pittsburgh Penguins, e agora virou um PPG, não sei o que lá, Arena.
PPG, Paints Arena.
Paints Arena, sabe-se lá o que seja isso, né? Então, terceira vez que o UFC vai a Pittsburgh, primeira vez nessa casa nova, né? O Pittsburgh Penguins é o bicampeão, atual bicampeão da NHL, para alegria de Bruno Sader, torcedor do Montreal Canadiens. Né? E trouxe um evento, cara, de novo um evento sem nome de peso, né? O Luke Rockhold é um nome de peso. Né? A gente pode dizer que ele é um nome de... Apesar de não ser muito popular no Brasil, mas é um cara que esteve envolvido em possivelmente lutar contra o Anderson Silva e lutou com o Vitor Belfort, né? Foi a estreia dele. Sim. No UFC contra o Vitor. Então ele tem um certo renome no entre os fãs brasileiros. E várias outras lutas que o pessoal não deu muita bola e tal. E mais uma vez um evento sensacional, né? Mais uma vez um evento altamente empolgante, com muitas lutas duras e lutas assim, duras, lutas ferozes. E o pessoal, é muito legal quando o UFC marca esse tipo de luta, porque ele chama muito lutador que tem muito o que mostrar. Sim. Ele tem muito o que fazer para poder crescer. Então quando ele bota muito acho lutando, o acho tem muito o que perder. Esses caras não tem muito o que perder. Né? Então esses caras vão fazer lutas mais agressivas, mais ofensivas, e vão fazer o público delirar mais. E começou já, inclusive, com David Branch na luta principal. Né? David Branch era o campeão peso médio e peso meio pesado do UFC of Fighting, um evento que não existe mais. Né? Foi substituído agora pela PFL, pela Professional Fighters League. Voltou para o UFC, ele teve uma primeira passada no UFC que ninguém lembra dele. Tomou um caos, um nocautão via Slam do Jared Harris. Ninguém, não fez
finalizado
falta nenhuma.
Pelo Toquinho também.
Finalizado pelo Toquinho, verdade. Ninguém lembrava dele, né? Não fez falta nenhuma quando ele foi embora. Voltou com uma baita moral, ganhou do Christoph Joke, que perdeu nesse evento também, tomou uma virada histórica no card preliminar de Pittsburgh. E veio, já chegou no top 10, porque ele ganhou de um top 10, né? Quando ele chegou, e já chegou agora numa luta contra o Luke Rockhold. Se ele ganha a luta contra o Luke Rockhold, do jeito que a categoria está aberta, ele já estava numa eliminatória em seguida. Né? Sim. E já dava para dizer que a próxima luta dele, eu não diria que seria com o vencedor de Bisping e de George St. Pierre, mas seria
uma lesão do cinturão.
Uma lesão do cinturão, né? Porque o Whittaker tava ali, né? Então se ele ganha do Rockhold, no máximo o Whittaker ia unificar o cinturão e ia ter um Jacaré, um Romero, desse para pegar o David Branch, que depois que você ganha do Luke Rockhold, você não tem muito o que fazer mais também. Né?
Sim.
E por alguns momentos ficou parecendo que a vitória era possível, né, Kyo?
Sim, inclusive, muito do que se comentou naquele momento, daquele strike inicial, que ele pegou o Rockhold naquela abertura que o Rockhold também deu pro Bisping.
Isso, inclusive, aquele mãozão esquerdo baixo, isso, né?
Inclusive tem um vídeo muito interessante do Luke Thomas, do MMA Fighting, logo depois da luta Bisping e Rockhold, mostrando que em várias vezes, inclusive na primeira luta contra o Bisping, o Rockhold dá essa abertura e ele tá começando a abusar já, né? Enfim, muitas pessoas comentaram no Twitter, nos nossos grupos aqui de colaboradores e tal, que ele não fez o suficiente, né? Ele deveria ter gastado mais gás ali, tentado mais, porque ele colocou o Rockhold numa posição muito ruim, né? Ele conseguiu infligir bastante dano. Se ele tivesse ido mais além, ele teria conseguido, mas ele tentou um clinch ali que pareceu uma decisão que não foi a mais correta. E então ele quase conseguiu, e talvez isso justifique, como você disse na sua resenha, a escolha dessa luta que não faz. Que era meio estranha no primeiro momento.
Né? Isso, exatamente. Aí deu um baita cala boca na gente, né? Que quando o David Branch começa daquele jeito, falou: ué, não, peraí, teve um motivo pra essa luta ser marcada e eu que não tava enxergando. Né? Eu que tinha sido trouxa. Mas aí logo depois, assim que o Luke Rockhold encontrou a distância e encontrou um modo de se salvar daquele clinch, aí ele já trouxe o controle da luta para ele, aí o segundo round foi um cenário bastante diferente, né? O Halefil Ribeiro tá aqui comentando sobre os dois primeiros minutos de Rockhold e Branch. Não dá para ser bonito, talentoso e inteligente ao mesmo tempo, né? Que seria covarde com os outros concorrentes dos homens aqui. Então, pagou um preço, né? Como que apontou, é um erro defensivo. Não deixa de ser um erro, mas é uma característica, um vício defensivo que o Rockhold tem, que já custou caro para ele, né? Já custou o cinturão, nada é mais caro do que isso para um lutador. Já custou o cinturão e quase que ele foi para a vala de novo. O Bruno, você acha que esse tempo que o Rockhold levou para entender a luta e essa pressão inicial do David Branch tem muito a ver com o tempo parado que o Rockhold tava? Essa luta contra o Bisping aconteceu em junho, né? 2 de junho.
Ele ficou 15 meses fora.
15 meses fora, né? Ficou 2 de junho de 2016. E ele, não é todo mundo que é a Dominic Cruz, né? Que fica 3, 4 anos parado e volta como se nada tivesse acontecido.
Eu achei que fez bastante diferença ele ter ficado esse tempo parado. Mas assim, eu acho que, ao contrário da maioria, eu não acho que ele esteve perto de ser nocauteado. Porque ele ainda mexia, movimentava bem a cabeça enquanto ele estava tomando a blitz do Dave Branch. E eu vi que ele estava procurando o clinch. Ele colocou a mão para frente e tentava buscar o pescoço do Dave Branch para dar uma clinchada e segurar um pouquinho o ritmo. Né? Exatamente. E aí o Branch está acostumado com esse tipo de jogo. Ele sempre gosta de jogar no clinch também. Só que para mim ele fez ali uma decisão errada. Porque ele tem menos força física. Ele estava num momento melhor. Ele tem as mãos mais rápidas, pelo menos, do que o Rockhold. O Rockhold ele troca golpes melhor na distância do que o Dave Branch. E eu achava desde o início que o jeito do Dave Branch ganhar do Rockhold era fazendo pressão o tempo todo, jogando um pouco mais em cima, tentando utilizar mais as mãos rápidas dele contra o Luke Rockhold. Só que eu não acreditava que ele conseguisse fazer isso ou até nocautear ou por 5 rounds porque ia faltar gás. Eu achei que ele ia exatamente procurar o jogo de clinch porque é o vício dele e que ele ia eventualmente acabar cedendo as investidas do Rockhold. E foi o que aconteceu. Eu só não esperava esse susto tão grande logo no início da luta.
Exatamente. Eu também me surpreendi. Tintin, Geraldo Bahio Ferreira dizendo que se o Luke Rockhold lutar assim contra o Yoel Romero, ele vai pra vala ainda no primeiro round.
Faz sentido, né? O Romero não ia ser hesitante como foi o Branch naquele momento, não. O Branch deu uma hesitada, não partiu pra definição. E também não tem muito poder de fogo para isso, né? Muito a dele, né? E acabou o Rockhold se recuperando tranquilo. Teve problemas, como vocês falaram aí, de defesa, de posicionamento de tecnicamente da mão, que quando ele soca, né? E ele é um lutador que não costuma lidar muito bem com pressão, né? Os rounds que ele perdeu pro Weidman foi quando o Weidman pressionou mais. A luta contra o Jacaré também, os melhores momentos do Jacaré foram pressionando o Rockhold, um lutador que sob pressão ele luta pior, né? Quando você deixa ele com o tempo, com o domínio territorial do octógono, ele costuma render bem mais, né? Foi o que aconteceu no segundo round, né? O Branch deu uma diminuídazinha no ritmo, ele se colocou como protagonista da luta e chegou à definição do combate da forma que ele é muito bom, né, cara? Ele tem um, um jiu-jitsu muito oportunista. Ele tem a habilidade no chão de se movimentar, de passar guarda, de conseguir posições. E não ao contrário do Brent, ele não hesitou e foi para a definição, conseguindo chegar na vitória.
É. E aí, somando isso que o Tintin falou com o que o Bruno falou, dá a impressão assim, que o David Brent, quando ele viu aquela oportunidade, que deve ter surpreendido até ele próprio, né, no começo do primeiro round, ele partiu pro natural dele. Que o natural dele é aquele, né, ele é faixa preta do Renzo e tal. Então ele tentou botar a luta no clinch, tentar botar para baixo, até por causa do histórico de pressão que o Rockhold já sofreu pro Wiseman, pro Jacaré, no Strikeforce, como o Tintin bem lembrou. Eu acho que o David Brent acabou pegando, trazendo a luta pro natural dele, porque ele age naturalmente, e pelo que ele já tinha visto que o Rockhold tinha problema no passado. Kiel, você acha que, o mesmo apesar da derrota, dá pra gente considerar assim, pô, o David Brent fez um bom papel, ele vai fazer aí um bom papel, é porque o Luke Rockhold tá na elite, é outro nível, ele não tá na elite, mas, pô, ninguém esperava nada do Brent, né? Quando o UFC recontratou o Brent, eu falei, porra, recontratou o Brent, bicho, pelo amor de Deus. E aí vai mostrar que, sim, vai ficar por aí, vai ficar até pelo top 10, o que você espera 10. Aí? Pelo...
Essa é uma categoria que ela não é terra arrasada como os pesados, e talvez também não tanto quanto os meio pesados, mas... sofre-se muito para ver uma luta boa na parte de baixo da categoria,
sim,
né?
Sim.
E mesmo entre os abaixo do top 15, bem próximo do top 15, não tem tanta gente brigando para entrar, prospectos que você enxergue como isso, grandes.
Sim. E se você pensar que o Bisping tá velho, o Romero tá velho, o Jacaré tá velho,
o Lyoto tá velho.
O Wiseman e o Rockhold não estão tanto, mas já estão se encaminhando.
Mas tem um menino começando aí que é o Anderson Silva, ele vai chegar forte. Ele vai chegar bem.
E considerando tudo isso, eu acho que ele é um ativo interessante pro UFC, pra categoria, e eu não vou te falar que não, duvido que num futuro não muito longo ele não esteja fazendo top 5. Eu acho que tipo, ele não é material pra ser campeão do UFC. Seria numa eventualidade, numa luta, numa mesma situação que foi o Bisping, tá? Ele talvez seja um Bisping do futuro. Alguém que fique nesse meio de campo, que não é um cara que vai, é um cara que eventualmente pode entregar dificuldades para dentro do top 10, ali eventualmente até o top 5, mas também não é um cara descartável. Não é nem material de cinturão, nem um cara descartável.
Ryan Bader,
pode ser.
É que e se a gente pensar quebrou a escrita porque ele fez milagre, né?
Exatamente. Mas, e se a gente pensar que num cenário entre 2, 3 anos, metade da elite vai aposentar? Né?
Você vai então, sobrar o Whittaker, Rockhold
Vai sobrar o Whittaker e o Gastelum, que já é uma baita encrenca, né? Eu acho que o David Branch é menos lutador que os dois.
O problema do Gastelum é que talvez ele fique no meio médio, né? Ele tem que ver.
Mas a próxima luta dele é com o Anderson no peso médio, então.
Eu sei, mas
sei lá que esse moleque sabe, esse moleque é maluco.
Tomar o meu
se ele não tá conseguindo bater o peso com 24, 25 anos, né?
Não vai ser com 30,
né? 30 que ele vai conseguir, né?
Não vai ser quando o metabolismo desacelerar que ele vai conseguir, é verdade. Então ele vai ter bastante problema. Bruno, e o Rockhold? Disputa cinturão? Não vai dar? Ele já acabou a luta xingando o João Sampierre, né?
É verdade. Eu acho que ele tem condições ainda de disputar o cinturão. Não sei se ele volta a ser campeão, sinceramente. Eu acho que lutando de um jeito parecido, mostrando os mesmos defeitos que ele já mostrou até hoje na carreira dele, o Whittaker, por exemplo, é uma luta duríssima para ele, porque é difícil do Whittaker ser segurado no chão.
Sim, é um cara de uma intensidade muito grande, né?
Exatamente, tem um volume de golpes muito grande, e ele capitalizaria fácil nessa falha da guarda muito baixa do Luke Rockhold em alguns momentos. Ele é mais explosivo que o David Branch. Ele é mais técnico também, lutando em pé. E não
sabe fazer pressão, né?
Sabe fazer pressão, exatamente. Ele demonstrou na última luta dele, por exemplo, que o cara é um expert nisso.
É isso mesmo que você vê também, Tindim?
Desculpa, Alexandre, tava sem conexão aqui, não ouvi.
Ah, foi mal. Não, eu tava perguntando aqui para eles em relação ao Luke Rockhold, se tá na hora dele disputar cinturão. Ele andou falando mal do Jorge Sampier quando acabou a luta, né? Que é o próximo desafiante do Michael Bisping. Muita gente achava que o Luke Rockhold era o melhor peso médio do mundo, e aí ele teve uma atuação que não é das melhores, já não tinha tido contra o Michael Bisping também antes. Então, se você disser que é, eu não acho que ele foi nocauteado por acaso, né? Como a gente mesmo aqui já levantou, o Michael Bisping explorou uma deficiência que já é conhecida por um certo tempo, então não. Até pode até existir alguma coisa que o acaso influencie, mas não no nível desse. O Bisping tem muito mérito pelo que ele fez. Você acha que o Rockhold vai pro cinturão? Você acha que se ele pega um Romero antes, ele vai se complicar? O Romero também estaria numa luta que, com o que ele já fez e com a derrota dele pro Whittaker, que bastaria uma vitória sobre o Rockhold para ele poder voltar para disputa de cinturão. O cara já com 40 anos, então você não vai querer perder muito tempo com ele. Nesse cenário aí do Rockhold, você encaixa ele aonde?
Pro cinturão agora não vai acontecer, porque tem dois cinturões, né? Então ele tem que pelo menos aguardar a unificação desses dois cinturões.
Certo.
Não vai fazer muito sentido o Bisping lutar com o GSP, e vai fazer menos ainda se você botar o Whittaker para defender o interino com alguém.
Não sei que alguém, né, se machuque, né?
É, sim, tem caso de lesão, mas eu vou comentar aqui sem levar isso em consideração, né? Uhum. As condições normais.
Condições normais, certo.
O Rockhold, ele não se apresentou muito bem no sábado, né? Ele teve a competência de finalizar a luta, de se recuperar, mas foi uma atuação realmente que ele não sai maior da luta. Ele é um cara que ele perdeu um pouco de moral, né? Como se fosse uma pontuação de ranking, ele não sai tão grande. E o Romero, mesmo perdendo pro Whittaker, ele lutou muito bem, né? Então, nessa questão do palpitão de ele vai se dar bem, vai se dar mal com o Romero se eles se enfrentarem, a balança está pendendo um pouco pro lado do Romero no momento, pela última atuação dos dois, né? E acho que faz sentido essa luta. São dois lutadores que estão dentro daquele grupo que estão sempre a duas vitórias de disputar o cinturão, né, por tudo que já fizeram. O Romero não chegou a ser campeão, mas é tratado muitas vezes como se já tivesse sido pelo potencial técnico dele. E o Rockhold já derrubou um grande campeão, né, numa grande vitória, e depois acabou perdendo, tá? mas é um cara que está sempre com esse acúmulo de bagagem aí, de crédito com a organização e com o público.
Já
então,
a cara Eduardo,
uma luta das duas como eliminatórias de título para pegar o vencedor da unificação do Bisping com o Whittaker faz muito sentido para mim.
Eu também acho. O Barril está perguntando aqui se eu acho que foi o tempo de natividade que foi o responsável pela má atuação do Rockhold no primeiro round, ou se foi o nocaute que ele recebeu do Bisping, ou se foram as duas coisas. Acho que não foi. Um pouco a inatividade pode ser, mas acho que o que mais pegou para essa dita má atuação do Rockhold é que eu acho que ele não estava esperando aquela reação do Brent. Eu acho que ele não estava esperando aquele começo do Brent. Aquele começo do Brent foi um Brent diferente.
É, porque o Brent não é esse lutador.
Exatamente,
né?
Ele não tem esse perfil.
O Rockhold, ele tem um pouco de displicência, né, no jogo dele, né? Me parece que contra, sim, o Bisping ele teve isso, sim, me parece que contra o Brent no primeiro round ele teve também um pouco disso. É um jeitão meio que eu sou bom demais para esses caras, uhum, eu consigo fazer do meu jeito, uhum, eu Victor, não vou, né, tomar todos os cuidados que eu deveria. Assim, não intencionalmente, às vezes até mesmo inconsciente ele parece atuar dessa forma. É aquilo, né, cara? Nesse nível do esporte, se você não der o máximo, a chance de você perder, mesmo com um cara que é considerado um pouco inferior a você, aumenta muito se você der essa brecha.
Verdade. E o Rafael Oreiro aqui lembra que eles tentaram de primeira negociar Luke Rockhold contra o Ian Romero para esse evento de Pittsburgh, e o Oreiro não lembra por que não rolou, e eu também não vou lembrar, também tô. Não me lembro porque essa luta não rolou, mas eu lembro de terem tentado.
O Romero queria uma luta, se fosse por essas datas, entre setembro e outubro, de 3 rounds. Ele aceitaria 5 se fosse mais para o final do ano.
Que desse para ele se preparar melhor.
Exatamente,
né?
Exatamente.
Não é criança, né? Tá com 40 anos, deixa ele merece querer ter esse direito aí de se preparar melhor. E o Marco Antônio aqui está dizendo que como o Whittaker é subestimado, ele ganhou muito bem do Ian Romero. Ninguém está subestimando o Whittaker, né?
Não.
Todo mundo sabe que o Whittaker é um.
A gente até falou que ele é bem provável futuro da divisão aí.
Inclusive dizendo que o Rockhold teria dificuldade com isso. Com o estilo, com o jogo.
Eu acho, inclusive, que o Whittaker seria favorito contra ele.
Eu também, principalmente se a gente pegar as duas últimas lutas, eu também botaria o Whittaker favorito contra o Rockwell hoje. Eu não diria isso há 2 anos atrás, mas diria isso hoje, impressionante. Então vamos dar sequência aqui no, na nossa análise do SFI 916. Não tem muito o que falar do, da vitória do Mike Perry sobre o Alex Reyes, né? A luta ia ser contra o Thiago Pitbull, ia ser uma luta muito mais legal. O Thiago Pitbull tem experiência, tem técnica e tem jogo para oferecer resistência para o Mike Perry, para testar o Mike Perry, né? O Alex Reyes entrou na luta na última semana, porque o Pitbull, não sei porquê, não saiu de Miami. Então ele foi pego pelo...
Não, ele saiu de Miami, mas o que o combate noticiou... Eu até tinha pensado em procurar mais a fundo, acabei me esquecendo, mas o combate noticiou é que ele saiu de Miami, deixou o cachorro em casa...
E voltou.
E o cachorro morreu, porque, bom, era um furacão, então... Enfim...
Não era exatamente pequeno, era, também, né?
Exato. E daí parece que teve uma série de problemas com a família, enfim...
Depois ele não conseguiu voo pra ir a Pittsburgh.
Exato. E daí ele não conseguiu voo pra ir pra Pittsburgh. Que foi uma decisão meio... Vamos considerar que foi uma decisão muito inteligente você deixar o cachorro sozinho em casa. Pelo menos você tem apreço pelo cachorro. Não deveria deixar.
Você leva ele junto, né?
Você leva ele junto.
Ou ele perdeu a luta e perdeu o cachorro.
Perdeu a luta e perdeu o cachorro. Agora, enfim, obviamente... todos os lutadores que... Tinha mais alguém no card que veio da Flórida... Não lembro bem quem agora, mas...
Foi o Kamaru Usman.
Kamaru Usman, isso.
E que chegou bem antes, né? Até bem antes da luta, porque...
Até porque lá eles são avisados com bastante antecedência para rolar um furacão, né?
Isso, inclusive... Exato. Então...
O Durinho também. O Durinho, mais um lutador.
Durinho, verdade.
Então, ele por algum motivo, que pode ser alguma coisa pessoal com a família dele, ele pode não ter conseguido sair antes, mas teve a ver com o furacão e o cachorro falecido.
Entendi, pode ser, que pena. Então vamos embora ver, eu acho que agora o próprio João Gabriel Gelli já colocou na coluna de matchmaking o próximo passo do Mike Perry tem que ser enfrentar o Thiago Pitbull. Sim. Acho que esse é o no-brainer, né? Não vamos nem perder aqui muito tempo discutindo essa parada, só um baita nocautão do
Mike Perry.
Do Mike Perry, foi um nocaute bem legal. Na luta anterior...
Que ninguém assistiu.
Que quase ninguém assistiu, eu assisti depois, tá vendo? Eu sou um cara maneiro.
Não, todos assistiram depois.
Estava rolando Canelo e Golovkin, a gente deixou gravando lá, né? Tava na casa do Sader no dia do evento, inclusive. E a gente recuperou depois. Hector Lombard, que não vence ninguém há sei lá quantos anos. Enfrentando o Anthony Smith, que não tem tarimba e talento pra ganhar de um lutador como o Hector Lombard, a não ser que o Hector Lombard esteja na fase que o Hector Lombard está. Dois rounds um pouco tranquilos pro Lombard e tal, sentiu bastante o ritmo da luta, né? Já é um cara que também já tá próximo dos seus 40 anos e foi nocauteado no terceiro round. Tomou uma grande, só não foi uma virada, não é a candidata principal à virada do ano, porque aconteceu nesse evento a candidata à virada do ano, que é a derrota do George pro Ryan Hall. Uhum. Surreal o negócio daquele, né? Uhum. Mas essa do Lombard também foi estranha. Eu vi muita gente, Bruno, dizendo que as provocações que o Anthony Smith fez durante a luta tiraram o Lombard do prumo. Você acha que isso aconteceu mesmo? O Lombard é macaco velho, né, pra cair uma parada dessa?
Acho que não. Primeiro, eu só queria dizer que o Anthony Smith é muito burro, porque ele tem 20 centímetros a mais do que o Lombard e ficou tomando muito chute na perna, porra, nos dois primeiros rounds.
Maluco desse tamanho,
muito
bicho.
Cruzado. Tudo bem que o cara é acostumado a lutar contra adversário muito grande, maior. É. Mas, porra, o que ele tomou de chute baixo, de cruzado e de direto foi uma enormidade. E ele começou a falar com o Lombard depois de conseguir alguns golpes significativos no final do segundo round. Tá? Depois daquilo ali ele começou a falar um pouco mais, no intervalo mesmo ele estava falando com o Lombard e voltou falando muito mais no terceiro round, mas ali ele já tinha sentido que a luta estava virando a favor dele. Agora, é uma grande e famosa anta o Anthony Smith, e eu sinto pelo Hector Lombard. Eu acho que ele também está um pouco tocando foda-se, pensando, pô, eu vou pro Pride, pro Pride. Pro Deus me livre, meu Deus do céu.
Nossa senhora.
Vou pro Rising,
lutou
vou...
do Pride, ele inclusive.
Exatamente, vou pro Bellator, vou arrumar minhas malas e vou embora daqui. Porque ele não vence mais ninguém já faz mais de 3 anos, né?
E quando chega no nível de perder pro Anthony Smith é porque...
Realmente é doloroso.
Tá na hora dele procurar... o rumo dele, porra, pra tocar.
E ele é um judoca nível olímpico e ele tentou... Por uma vez na luta, no segundo round, colocar a luta pro chão. Acho que se ele tivesse tentado isso no primeiro round, que ele ainda tinha mais explosão, talvez ele conseguisse terminar a luta ali no ground and pound.
Porque tem um ground and pound animal?
Exatamente. O cara é um vândalo, mas ele não tentou, preferiu lutar em pé e pagou, sofreu as consequências disso no terceiro round.
Exatamente. Estava levando e aí cansou, morreu, apagou. O cara, com a idade que ele tem, quantidade de peso que ele carrega, ele é muito desproporcional. Né? E a gente sempre fala isso. MMA não é um esporte para um cara tão pesado e tão musculoso como é o Hector Lombard, como é inclusive o Romero, né? O Romero é um aborto da natureza, ele ter chegado onde ele chegou, na idade que ele chegou, carregando a quantidade de peso que ele carrega. Né? Então é um bagulho estranho. O MMA é um esporte para pessoal magro, cara, que é um esporte muito desgastante, é um esporte muito, muito longo. Né? Então, se você pegar as grandes estrelas do MMA, nenhum deles tem esse porte que o Hector Lombard tem, não é um biótipo dos mais adequados para lutar MMA. Tintim, vamos passar aqui para a gente não perder tempo com quem não vai chegar a lugar nenhum, e vamos perder um pouquinho de tempo com quem vai chegar longe. Eu já estou aqui dando um spoiler das nossas próximos passos do Top 10 do futuro. Gregor Gillespie, o segundo campeão nacional da divisão 1 pela Edimburgo, que luta no UFC, né? O primeiro foi o Josh Koscheck. Agora Gregor Gillespie chega, que foi treinado pelo Koscheck também no sexto ano de faculdade, campeão nacional no ano, All-American em todos os 4 anos que ele disputou, um cara com um jogo de grappling muito forte, né? Um jogo não só de wrestling, mas um jogo de complementação de jiu-jitsu muito forte, um cara com um ground and pound muito monstruoso, que resolveu trocar porrada como se ele não tivesse nada a perder, né, Tintin? Fez uma luta sensacional, mas que maluco, né?
Maluco, mas eu acho que o Jason Gonçalves também não deu muita opção pra ele, não, no primeiro round, porque ele partiu pra cima com uma ferocidade. E o Gillespie não é um cara muito experiente ainda no MMA, né? Então ele talvez não soube lidar com essa agressividade do Gonçalves e caiu dentro também, né? Fizeram um dos melhores rounds desse ano, né? Uma pancadaria muito boa, saíram na mão, aí o Gillespie conseguia uma queda, ia tranquilo no chão, ia passando posição, chegava na montada e tal, mas ainda com muito gás no primeiro round, o Gonçalves conseguia explodir e levantar. Isso aconteceu umas 3 vezes no primeiro round, e quando ele levantava, um pau comia ali por um minuto ali, que era coisa de louco, cara, que trocaram muita porrada. O Gonçalves é um lutador, tem suas limitações, mas ele chuta muito bem, ele tem muito coração, muita valentia, e depois desse primeiro round insano, acho que o treinador ali do Gillespie chamou ele, deve ter dado todas as coordenadas ali para que isso não voltasse a acontecer, que ele devia estar preocupado de perder essa luta. E o Gillespie voltou pro segundo round, apesar de ele ter dado uma ameaçada de rolar a pancadaria de novo, mas dessa vez chegou por pouco tempo.
Mas chegou a rolar também, né?
Sim, chegou, mas menos de 30 segundos de pancadaria, o Gillespie já levou a luta pro solo, e aí foi um passeio. Ele fez o que quis, chegou na montada, encaixou o katagatame, experimentou ali se dava para apertar a posição da montada, se ele precisaria sair. Ele percebeu que da montada mesmo ele estava numa posição que ele conseguia fazer muita pressão, e o Gonçalves não conseguiu resistir. Mas fica aí o agradecimento para os dois, que ofereceram entretenimento da melhor qualidade, cara. Saíram na mão com muita valentia.
E é legal, o Bruno, quando você vê um prospecto desse nível, um cara que eu já antes dele chegar no UFC, eu já tinha muita expectativa em cima dele. Para mim, ele é um material de chegar no top 10, ele é um material de chegar inclusive mais longe do que isso, se ele mantiver essa linha evolutiva. E assim, eu vi um comentário no site, na minha resenha, dizendo o seguinte: se ele ficar lutando desse jeito que nem um maluco, a carreira dele vai ser curta. Só que eu tive uma impressão do seguinte: além de, como o Tintin falou muito bem, dele não ter, ele não teve muita opção, principalmente no começo da luta, porque o Jason Gonzalez apresentou uma luta para ele muito, muito neurótica, eu acho que foi tipo um aviso assim, todo mundo falando: ah, o cara só sabe derrubar e finalizar, sabe derrubar e finalizar, sabe derrubar e jogar no ground and pound. Peraí que eu sei fazer alguma coisa diferente aqui também. Eu acho que talvez isso também tenha pegado um pouco na atuação dele, você não acha também não?
Eu acho sim. Acho que uma luta desse tipo com o adversário... Na verdade, sim. Primeira coisa sobre o Gillespie. Tem matérias do MMA Brasil falando desse rapaz já de 3 anos atrás. Quem quiser entrar no site pode procurar lá e achar material sobre isso. A primeira luta dele no UFC, pra mim, foi a que seria a mais dura até hoje, que ele pegou... Foi o Glaico, UFC em Brasília.
Que, inclusive, eu falo isso na matéria do cara, assim, ele foi o cara que teve a estreia mais difícil.
Isso.
De todo mundo que eu botei ali no Top 10 do Futuro, ele teve uma estreia bem difícil.
Sim. E eu quero ver ele contra um nível maior de competição, porque eu acho que ele ainda pode, contra o Gonzalez, por exemplo, tentar fazer coisas que ele ainda não tinha mostrado no UFC. Sim. E ele mostrou que ele pode sim sair na mão com competência. É um cara que teve ali também a lucidez para quando precisasse jogar a luta para baixo e fazer o jogo dele, que é a especialidade, e ele acabou conseguindo, forçou e conseguiu a queda. Mas um belo nome para ficar de olho. Espero que ele tenha uma subida no nível de competição já na próxima luta dele.
É, mas sei lá, eu gosto quando o UFC não se estressa com... Não quer acelerar demais um prospecto.
Ele já tem 30, 31 anos, eu acho, né? O Gillespie é um pouquinho...
Tem isso. Tem essa verdade também. Mas, sei lá, eu gosto quando... Deixa mais um pouquinho. Deixa ele fazer mais uma, duas lutas num nível, obviamente, maior do que o do Jason Gonzalez. E aí jogar ele pra alguém mais forte, pra, por exemplo, não fazer o que fizeram com o Aljamain Sterling, né? O Aljamain Sterling é um puta de um talento e quase perdeu o fio da meada com duas derrotas seguidas que quase tiraram ele do rumo. Kill, sobre a luta anterior, essa eu não vou falar muito não, tá? Essa eu vou deixar vocês falando, porque eu fui muito criticado durante a pré-luta quando eu falei que o Kamaru Usman era um jogo dificílimo pro Sérgio Moraes e que é dificílimo que o Sérgio Moraes fosse arrumar alguma coisa ali, e me criticaram, o pessoal gosta do jiu-jitsu, e dizem que eu defendo o wrestling, mas nem precisou do wrestling, né, Kyo?
Não, nem precisou do wrestling, e... Enfim, a gente sabia que dos aspectos do jogo que o Serginho teria vantagem era na luta de chão, no jiu-jitsu especificamente, que o Kamaru Usman com certeza levaria vantagem nos dois aspectos do jogo. O mais interessante é que, lembrando do passado, o Serginho foi muito elogiado na luta com o Mutante, quando ele chegou no UFC, porque ele apresentou um striking acima do que se esperava
dele,
que ele tinha naquela época. Porque ele entrou na casa como um faixa preta ponto, campeão mundial de jiu-jitsu só,
isso.
E apresentou alguma resistência para um lutador que tinha um striking...
Como base de verdade.
E ele estava numa academia na Evolução Thai que ia dar base para ele. Bom, passaram-se 5 anos e parece que nada disso aconteceu, né? Passaram-se 5 anos e parece que ele está no mesmo nível baixo de strike.
Aliás, se você pensar na luta do Pepe contra o Shane Burgos, tá parecendo que aquela grande moral que foi dada para a Evolução Thai não é muito bem assim, né?
É, talvez teria sido uma questão mais circunstancial. E, enfim, me parece que o aceitar o jogo de trocação totalmente aberto foi uma decisão longe de ser inteligente. Assim, e ficou bem claro, óbvio que a luta foi curta, mas eu não sei se ele esperava ser colocado para baixo, porque ele comentou sobre a guarda dele várias vezes, mas...
Não, ele falou que ele só treinou guarda e boxe. Falei,
exato,
nossa,
mas se você só treinou guarda, então puxa para guarda, sei lá, agarra o cara e tenta puxar para guarda. Se essa é sua única arma nessa altura do campeonato, gruda no cara, agarra ele, tenta puxar pra guarda pra ver se você consegue pegar um braço, porque jiu-jitsu ele tem, isso é inegável. Ninguém aqui vai questionar jamais a qualidade de jiu-jitsu do Sérgio Moraes, mas me parece que além de ser uma luta que tá um nível muito acima do dele, porque o Kamaru Usman é um prospecto dessa divisão, que provavelmente vai chegar longe, o cartel do Serginho não era real. Essa série de vitórias de 4 anos sem perder, quase 5 anos sem perder, né? A última derrota dele foi pro Mutante,
isso,
antes dessa. Não era efetivamente real. Teve várias lutas canceladas no meio do caminho que a gente sabia que seriam como essa do Kamaru Usman.
Empatezinho em Michuruca contra o Luan.
Uma decisão
ele perdeu.
Que daria tranquilamente pra marcar pro Luan. Então, assim, o Serginho criou-se uma aura em cima do Serginho. Talvez tenha tenha tirado um pouco o foco do que essa era uma luta que era um casamento completamente desproporcional. Ele poderia ganhar? Poderia. Se o Kamaru Usman derrubasse ele, ele poderia pegar um braço? Óbvio que poderia. Mas era
mas até pra isso ia ser difícil.
Exato, mas era muito difícil. Então acho que essa luta... Eu não esperava ser um nocaute tão rápido. Sendo muito honesto. Eu achava que o Kamaru Usman ia passar o carro por 2 rounds e meio e acabar nocauteando na parte final da luta, mas... mas ainda assim não me surpreendi nem um pouco.
O Rafael
me surpreendi Oreiro... negativamente com o striking do Serginho.
O Oreiro tá lembrando aqui que o Serginho fez lutas horríveis contra o Davi Ramos, né? Na última luta dele.
Nossa.
E contra o Zac Otto, né? Foi horroroso, duas lutas horrorosas também. Né?
Foi uma split decision também
contra o Zac Otto. Isso, e terrível. E daquelas também.
Daquelas. É. Então foi um cartel mais ou menos.
E aí foi engraçado que na hora que ele falou que ele só treinou guarda e boxe, ele falou: Eu quero lutar no chão, mas ninguém vem no chão comigo. Ah, jura? Você jura isso? Porra. Meu amigo, pelo amor de Deus. E aí é o que falta pro jiu-jiteiro que vai lutar MMA. Todo jiu-jiteiro fala: aonde a luta de todo mundo acaba é onde a nossa começa. Como é que você vai chegar lá, meu amigo? Você já parou pra pensar nisso? Você não tá numa competição de jiu-jitsu. Você quer levar a luta pro chão. Como que você vai chegar lá? Contra um wrestler que nem o Kamaru Usman. Sabe puxar o Kamaru Usman pra guarda?
O cavalo.
Você acha que você vai puxar um cavalo daquele que derruba e defende queda bem? Você vai puxar um cara daquele pra guarda? Você não vai, cara. Entendeu?
E você não vai então, raspar se você
quer. Exatamente. Porque eu já ouvi de faixas pretas altíssimamente recomendadas dizendo que, ó, não dá. Quando esse cara, quando esses caras do folk wrestling caem por cima e fazem peso, não dá pra tirar o cara dali de cima, entendeu? Então MMA é outra parada, MMA vale cotovelada, vale soco, não vai fazer guarda, bicho. E ninguém vai descer pra fazer guarda de graça com o cara também. Vai derrubar quando ele estiver abalado, deu um porradão e tá abalado, vou cair em cima. E mesmo assim, o Serginho tentou dar um miguelote desse também, né?
Sim.
Ele emulou um knockdown isso. No começo da luta e o Kamaru falou: ô, migão, para, né? Pra cima de mim, não, tá achando que eu sou overinho? Volta
aí, ele faz isso muito também, né?
Faz isso muito, nossa, chatíssimo. A luta fica chata demais, né?
Ô, Alexandre, será que o Kamaru falou, tá pensando que eu sou Fedor, pô?
Tá pensando que eu sou Fedor, né? Foi mal.
Kamaru Usman falou
eu
isso.
Eu falei overinho e eu pensei no Fedor, exatamente isso. Tá achando que eu sou Fedor, rapaz? Porra.
O Verdun foi genial por uma vez na vida e todo mundo acha que vai dar certo sempre.
Exatamente, né? Porque contra o overinho. Passou longe da serra.
Passou longe já.
E aí, Tintin, eu te pergunto: você vê potencial de campeão no Kamaru Usman, que o Rodrigo Simão está perguntando aqui?
Ainda não. Não encheu tanto os olhos assim pra gente ver tão cedo. Ele pode vir a ser, pode ser um cara que trabalha muito duro. Por exemplo, o Rafael dos Anjos, a gente não via que ele seria campeão uns 3 anos antes dele pegar o cinturão, né?
Uhum.
E ele foi lá com muito trabalho duro, com muito talento e conseguiu surpreender a opinião geral de que ele talvez não iria tão longe. E ele pode, ele até é novo, mas eu não vejo isso hoje em dia com o que ele tem. Eu não vejo ele sendo campeão, não. E teve uma sugestão aqui interessante aqui: que a gente acha dele contra o Rafael dos Anjos e contra o Pozinibio? Quem seria os favoritos? O que vocês acham sobre esse casamento? Eu acho que tá mais pro Pozinibio, né? Pela parte de divisão que os dois se encontram ali, um pouco parecidos.
Não, tá mais pro Pozinibio, seu adversário, você tá dizendo, né?
Seu adversário.
Sim, sim.
Eu acho que contra o Rafael seria muito favorito contra ele e não sei, não imagino essa luta sendo casada pela distância dos dois, da divisão hoje.
Quem
e contra o Pozinibio, acho que seria um duelo bem casado com um leve favoritismo, na minha opinião, pro Usman.
Acho que foi ele mesmo, Pozinibio, não foi, não?
Quem que pediu o Rafael nesse evento?
Foi ele mesmo, não foi? Não foi o Usman, não?
Foi o Usman?
Foi ele mesmo. Eu acho que o Rafael seria favorito com ele e acho que ele seria contra o Pozinibio.
Então... Eu acho isso também.
Mas eu acho que o Rafael seria mais favorito.
O Pozinibio, ele é muito oportunista também, né? Ele tem condição de ganhar do cara que tá ali por perto dele da divisão.
Verdade.
Eu acho o Kamaru Usman, por exemplo, hoje mais pronto, mais completo do que o Kobe Covington, que luta aqui contra o Demian Maia em São Paulo.
Sim, concordo.
Sinceramente, eu acho que ele tá num nível um pouquinho acima, só não teve o nível de oponente que teve já o Covington.
Pode ser, uma observação boa também. Tintin, eu não vou pedir pra você fazer uma análise de Justin Ledet contra...
Você já fez a única análise possível.
Já escrevi 2 parágrafos sobre essa luta lá no site. Tá de ótimo tamanho,
né? E eu já escrevi um sei lá o que que é isso pra essa luta, eu quero que essa luta se foda.
Fez um emoji lá.
Um bonequinho lá que eu copiei de copy-paste do Google. Mas eu queria que você desse, só pra gente terminar aqui o nosso programa, seus principais destaques do card preliminar.
Teve o nocaute do Durinho, né, cara, que foi muito bonito, muito brutal, né, e conseguiu encaixar ali um overhand, ali um cruzado ali, um mata-cobra, um mata-cobra que um cruzado, em cheio, cara, que mandou o Jason Sago pra vala bizarramente, foi um dos nocautes mais legais desse ano, e a virada que você até citou, né, do Ryan Hall contra o Jout, foi uma luta bem emocionante, o Jout dominando o começo da luta, parecendo que ia nocautear a qualquer momento. Eu já estava aqui no sofá já, né, eu como bom analista de sofá, estava aqui chamando o Ryan Hall de frouxo, é típico, homem, né, meu?
Que homem, né?
E o cara vai lá e vira a luta, nocauteia, tira onda, lutaço também.
Homem-ambulância voltou,
Tindy?
Olha, o Homem-Ambulância voltou com o Gegar Mousasi, que se cuide aí na negra, hein?
Agora, cara, se o Homem-Ambulância não voltou, o Homem das Viradas voltou, né? Então, brincadeira, esse cidadão aí, as viradas...
É a vantagem que você tem quando você tem um poder de nocaute avassalador, né? Você tá sempre na luta, enquanto seu coração tá batendo, você tá na luta, mas depender sempre disso, acontece também o que acontece com ele. Né?
Ele acaba tomando os vareios ontológicos, né?
Mais derrotas do que vitória no UFC.
É verdade. Então, muito, muito risco aí que ele corre. Muito. Isso aí, galera. Chegamos aqui na visão. Olha só, eu tô apresentando tão mal a porra do programa que eu nem falei qual o número do episódio que a gente tá. Eu nem sei, inclusive. Acho que é 45. É isso? É 45. Então, o Matias acaba de me salvar aqui. Então, se é o 45 aqui na Central 3, é o 215 na nossa contagem histórica desde setembro de 2010, quando começamos essa brincadeira de fazer podcast. Sexta-feira tem o UFC no Japão, né, que não terá mais Shogun contra Sanpru 2. O UFC trouxe de volta o Shokano, que estava lutando de meio médio, vai lutar de meio pesado agora, né?
Vamos ver. UFC mandou um levanta e anda pro Okami, né, cara?
E veja bem, tava lutando daquele jeito.
Tava lutando daquele jeito, exatamente, veja bem mesmo. Então ele mandou um levanteando aí pro Okami. Vamos ver no que vai dar isso aí. E no sábado tem um Bellator bem legal, né? O Ben Henderson contra o Patrick Pitbull.
Muito,
o
melhor que pode ser esse Bellator aí.
Isso. O Goit contra o Picolotti é nesse evento também, né?
Também.
Goit, Picolotti, Paul Daly e... Ah, meu Deus, o Lawrence Larkin.
Nossa, essa aí é chicote, né, bicho? Essa luta desse evento
e
é
o Patrick
sensacional.
Era um pico, era um pico.
Patrick contra o Ben Henderson é a luta principal.
Isso.
Era um pico, verdade, vai lutar de novo.
Não, olha.
Não, veja bem,
cuidado,
eu falei de nada,
clubista.
Não, veja. Não, e não é nem clube só. É esses. Como é que é esses colunistas? O Sadler que é bom de fazer esses negócios, eu não sei fazer isso, não. Sadler, quando você voltar segunda-feira que vem, você faz isso, tá, por favor. Como é que é, Titi?
Vai ter o Aaron Pico, podia ter o Nick Pica também no mesmo evento, né?
Podia lutar junto, né? Pico contra Pico.
Seria engraçado, seria engraçado.
Esse é um baita evento. Bellator 185, Pico versus Pica. Esse é um baita material promocional desse evento, mas quem tá zoando, é verdade mesmo, existe o Nick Pica lutando no Bellator. O Tintin não está de sacanagem. Existe um Aaron Pico e um Nick Pica, é verdade mesmo. Então, Tintin, aproveita aí e deixa seu recado final. Muito obrigado aí pela participação de novo.
Obrigado, Alexandre. Obrigado, pessoal que nos ouve. Bruno, Kio, Matias. Um abraço para todo mundo da Central 3. Ouçam os programas da Central 3, que são muito bons. Um abraço para todo mundo.
É nóis.
Brunão, dê seu recado final aí, mas sem dar spoiler, teremos novidades no futuro ou não?
Teremos, sem spoiler. Só isso.
Que beleza.
Muito obrigado pelo convite, galera. Prazer participar aqui com vocês. Grande abraço a todos.
Thiago Kiel, muito obrigado pela participação. Dê seu recado final e teremos novidades sem spoiler também?
Teremos novidades sem spoiler, sem dúvida. Um abraço, obrigado pelo convite, Alê. Matias, obrigado pela recepção aqui. Brunão, Tintim. Um abraço a todos. Chupa Bangu Beavers, de novo.
Tô na briga.
E boa noite a todo mundo.
Boa noite pra todo mundo. Então, um abraço. Segunda-feira que vem estaremos aqui pra falar do retorno do UFC no Japão e desse Bellator sensacional, que é o grande evento do final de semana que vem. É isso aí, galera. Um abraço. Até semana que vem.
Você ouviu uma produção da Central 3. Para ouvir a programação completa, acesse central3.com.br.